A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ele parece feito da matéria que constrói os fenômenos. Menino começou a cantar com 3 anos de idade. Adolescente, gravou o primeiro disco aos 14. Estreou no palco aos 16. Tornou-se ídolo nacional antes dos 20. Seus fã-clubes, mais de 5 mil pelo Brasil, assistiram cada fio de barba nascer em seu rosto juvenil. O ritmo de sua trajetória estava escrito no título do primeiro sucesso. Ele vem traçando uma carreira meteórica mesmo. Agora, o termo sertanejo não dá mais conta de defini-lo. Está pronto a alçar voos maiores. Durma-se com um sucesso desse. Luan Santana!
Obrigado! Obrigado, gente! Ô, Pedrão, finalmente, rapaz!
Até que enfim, hein, Luan?
Até que enfim.
Até que enfim, cara.
A gente tava... Já tinha tempo que a gente tava tentando desde o GNT.
É verdade, verdade.
E aí desencantou, obrigado. Hoje desencantou.
Dá licença.
Por favor.
E aí, galera?
Muito bom te receber aqui.
E, oh, rapaz.
E com você vem um astral, né? Só o público.
Uma delícia, né?
E essa galera que te acompanha para tudo que é lugar, que banda da pesada, hein?
Minha banda me acompanha em todos os lugares, assim.
Tava conversando com eles, que essa é uma das coisas bonitas do show business, como gera emprego. Como é que é o nome dos dois backing vocals ali?
É o Kink e o Jorginho.
Aí o Jorginho falou assim, emprego e alegria.
Olha, rapaz.
Achei brilhante, é isso, né?
É, e o Jorginho é um cara muito dedicado, assim. Ele vou contar, tá, Jorginho, pra todo mundo. Eu gravei uma música agora que chama Acertou a Mão, lancei uma música que chama Acertou a Mão.
Uh-huh.
E ela tem
daqui a pouco vai ter.
Vai ter, vai ter.
É.
E ela tem um solo de sax que é muito importante, que é meio que isso que é a espinha dorsal da música. Então, é muito importante. É o tema principal dela é no saxofone. E a gente não tem um saxofonista na banda.
Aí, Jorginho...
Aí eu falei, Jorginho, cara, você
como
não
é que
faz
é, Jorginho?
Sax aí, cara?
Dá pra mostrar como é que é esse
Ele tá tirando, ele tá tirando.
Tá aí?
Ver,
tá
vai.
Aí?
Responsa agora, hein? Olha lá.
Pô, pegar assim no susto, hein? Você tem ideia de quantos empregos a entidade, a marca Luan Santana já gera hoje?
Isso é quase impossível, assim. Não, claro, é possível medir, mas eu nunca parei pra fazer esse
Mas
esse
você tem
cálculo.
Essa consciência, né? De que
tenho
você
consciência,
move uma economia própria ali.
É, porque tem a equipe que é muito grande, a equipe de estrada, a equipe que fica no escritório e todos os que são relacionados a isso, né?
Uhum.
Que, por exemplo, publicidade, a galera que busca publicidade, a galera que grava os clipes, que participa da divulgação dos clipes. Então, é muita gente.
Arleide, seu anjo da guarda,
ali,
deve saber,
ali,
né?
Olha lá.
Arleide, você é assessora ou anjo da guarda? Como é que crédito que eu te dou? Anjo da guarda?
Eu amo muito o Luan Santana.
Que bonitinho.
É uma pessoa que ama muito o Luan Santana. Tá bom, esse é um...
Não me admiro, acho que é admiração. Eu acho que é a principal característica para a gente desenvolver um bom trabalho. Eu
Vocês
admiro
estão
muito.
Juntos há quanto tempo?
4 anos e 8 meses.
Ou seja, ele agora tá com 26, é isso?
Eu tô com 26.
26. Você já pegou ele velho, então, já com 22 anos, já,
22.
Com uma estrada já pela...
Mas não, mas ela...
O homem tá com ele desde o começo.
É, o Testinha tá comigo.
Quem é? Como é seu nome, desculpe?
É, Testa. Robert Val. Robert.
É o Testa?
É o Testa. Tira o boné aí, pô. Tira
qual
o boné,
é a função?
Deixa
não, senão a gente não vai saber porque você é o Testa, hora. Tira o boné. Ah, entendi.
Entendi. Entendi, é massa.
Testa, então a sua função é pensar o negócio todo?
Praticamente. Então,
aí
eu tô...
tem espaço pra pensar.
É. Eu tô com o Luan já faz... Vai fazer 9 anos,
uh-huh.
né, em março. Tô desde o princípio, desde quando estourou o meteoro. Eu fiz parte da equipe dele
ele
como
tinha
road.
17 anos?
Tinha 17 anos.
Cara,
comecei como road, assistente de palco.
Uhum.
E atualmente sou assessor pessoal e secretário responsável pelas coisas pessoais dele, enfim.
Que Que legal. Luan, nessa música que, além de acordar o prédio, você acordou o Brasil inteiro, uma das músicas que marcou o ano de 2017...
É a música mais tocada, sabia, Duan?
É. Eu ia falar uma das mais tocadas.
É que não encerrou o ano ainda, mas tem uma estatística que a gente faz, a galera de rádio do escritório faz essa estatística e ela está muito disparada do segundo lugar, assim. Então é meio que certo, já que ela é a mais tocada do ano.
É barbada para chegar no fim do ano e ser a mais tocada. A gente percebe nela uma sonoridade caribenha, talvez, uma sonoridade latina. É verdade que você é de um estado que faz fronteira com o Paraguai. Isso influenciou a sua formação musical ou não?
Você sabe que... Eu acho que sim. Mesmo que no meu subconsciente... eu fazia muito show ali nas cidades do Mato Grosso do Sul que tinham divisa com o Paraguai, que fazem divisa com o Paraguai. E teve uma época... claro, até hoje, mas a época que eu ia lá era muito forte. Assim, eu ouvia as bachatas paraguaias, as guaranias paraguaias, demais, assim, nos carros de som antes do show. Então, eu ouvia muito isso. Então, isso pode ter ficado gravado no meu subconsciente e isso me chamar a atenção, essa batida envolvente que tem o reggaeton.
Mas me corrija se eu estiver errado. Eu estou vendo um movimento aí, Anitta, Cláudia Leite, estou vendo em você um movimento de olho nesse mercado latino. Você está de olho, você está pensando, está se planejando em entrar e conquistar para valer?
Com certeza. Antigamente, para você fazer uma carreira internacional, você tinha que escolher entre as duas coisas, se dedicar realmente à carreira internacional e esquecer... do seu país. Muita gente, pode ver que aconteceu isso, que se dedicou inteiramente àquilo ali e acabou esquecendo, acabou morrendo aqui. Mas hoje em dia não, você não precisa abandonar uma coisa para fazer a outra.
Gravar em espanhol é para quando?
Eu já tô vendo já, Biel.
Já tá gravando?
Já tô vendo,
já. Já tá ensaiando de gravar
em espanhol? Eu vou começar a aula de espanhol, né? Que eu acho muito importante falar o espanhol para você sentir mesmo.
Tá cheio de professora de espanhol se oferecendo aí. Quem é que é professora de espanhol aí?
Espanhol?
Não, não vale portunhol, não. Não.
Não, portunhol é risco também já.
Eu sei que você voltou da Colômbia agora com dois clipes na bagagem, é isso? Quer dizer, um você gravou em Havana. Não, esse foi outro.
Esse foi o da Acordando Prédio, foi em Havana.
Não, agora da Colômbia você voltou com dois clipes e esse novo corte de cabelo.
É, exatamente.
Não era pra ser um pouco menor aqui, não? Tá bom assim? Ficou muito grande aqui.
Tá muito grande,
você acha? Não, eu gostei, tá bom. Esse clipe que vai ser lançado amanhã, quer dizer, hoje, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai ter um pequeno aperitivo ainda agora no Conversa com o Biel.
Uma coisa boa.
Tchau. Agora, antes desse negócio de... Porque você gosta de mudar de visual. Isso é uma característica sua, né? Se for fazer um timeline dos visuais que você já teve desde que você apareceu...
Eu acho que isso é uma busca para tentar acertar um dia, assim.
Será que é uma coisa de idade também? De juventude, de querer? Um negócio de artista camaleônico mesmo, assim?
Cara, eu acho que é a segunda opção. Eu gosto... A cada projeto que eu vou lançar, eu quero que seja uma nova pessoa. Dentro da mesma, entendeu?
Você chamaria de uma nova pessoa ou um novo personagem? Um quê de ator incorporando um personagem? Pessoa mesmo.
Não, eu acho que pessoa. Acho que pessoa porque a música reflete muito o momento que eu vivo da minha vida, assim. Então, eu acho que uma coisa está muito próxima da outra. Não é um personagem que sobe no palco, eu acho.
Sei. A gente vendo você cantando desde pequenininho, assim, parece que então você... Ninguém te ensinou a cantar, você nasceu cantando. Você nasceu sabendo, é isso?
Foi, cara. Foi mais ou menos isso, assim. Eu sempre gostei muito de música. Ouvia muito música sertaneja, ouço muito música sertaneja. Meus pais... eu venho de uma família que é apaixonada na música do campo, na música sertaneja. Então, eu nasci no meio disso, assim. Eu acho que as coisas na minha vida aconteceram de forma muito natural, assim. Eu tava até... às vezes, eu paro para pensar um pouco, assim, e vejo exemplos de pessoas que estão começando a carreira, de artistas que estão começando a carreira, e fazendo estratégia, sabe? Fazendo um plano. É claro que isso é válido também. Putz, eu vou tacar ali para que eu possa atingir ali, não sei o quê... As coisas na minha vida foram tão naturais, assim, eu nunca pensei, nunca parei,
nunca planejou,
parava assim, pra pensar no que estava acontecendo, sabe?
Nem mesmo assim, pô, se não der certo, você engenheiro, você piloto de avião, nada disso?
Não, isso sim. Na verdade, A música era, no começo, era um hobby. No começo era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu não via que isso pudesse dar certo um dia, assim, nem fama, muito menos, assim, sucesso, nem passava pela minha cabeça. Então eu queria fazer faculdade de biologia. Olha. Eu seria biólogo. Inclusive, cheguei a me inscrever pro vestibular quando eu estava no terceiro ano. Estudei em Campo Grande, terceiro ano. E me inscrevi para fazer o vestibular de biologia. Mas eu já tinha um empresário na época, um empresário, um cara que gostava de me ouvir cantar e me colocava nos lugares para cantar. E fechou um show nesse mesmo dia do vestibular, cara. E aí eu peguei e falei, cara, mas tem vestibular esse dia, né? Ele falou, cara, tá fechado, e aí?
Aí
eu decidi. Aí foi, parece brincadeira, parece uma história de filme, mas é verdade. Eu tive que realmente decidir nesse momento o caminho que eu queria seguir. E a vida é feita de riscos. Eu falei, cara, eu vou fazer um show.
Aí, como todo mundo viu, ele decidiu fazer o vestibular. Em biologia, você sempre pode cultivar essa paixão lendo livros e vendo documentários incríveis.
Exatamente.
Tá? E o Brasil agradece pela sua decisão. Né?
Obrigado, eu que agradeço.
Mas vem cá, esse negócio de crescer, de virar adulto em praça pública, assim, na frente de todo mundo.
É.
Truman
é
Show, né? Aquele
Truman negócio. Show, Jim Carrey. Cara, eu acho que isso é muito complicado. Acho que é a parte mais complicada de tudo isso. As pessoas esperam uma evolução em você e por acompanhar cada passo da sua vida, como você disse no começo, cara, que texto lindo do começo da abertura do programa. Sempre sonhei ver o Bial falando de mim com o texto dele, cara.
E não te eliminando, né?
E não me eliminando, mais importante. Não me jogando pro paredão.
Isso.
Cara, eu acho que... Eu até me perdi aqui. O que eu tava falando?
Não, eu tava falando disso. Você nunca teve direito à privacidade, se acostumar a não ter privacidade. Isso não é justo. Todo mundo deve ter direito à privacidade. E você...
Mas você sabe que esse lance da privacidade, eu sempre lidei melhor do que com a pressão dentro de mim mesmo, assim. Para mostrar para as pessoas que eu estava correspondendo às expectativas dela conforme passava o tempo. Isso é o mais complicado, assim. Foi o mais complicado de...
A autocobrança.
Você
se exige demais.
Muito, cara. Muito. Eu quero que um trabalho seja melhor que o outro. Eu quero que o próximo clipe seja o melhor de todos, sabe? É sempre assim. Às vezes, isso é até um defeito, assim. Eu acho que se cobrar demais é ruim, né?
Eu sou muito parecido nesse sentido. Eu exijo muito de mim e, consequentemente, exijo muito de quem trabalha comigo. Arleide. Ele exige muito de si. Ele exige muito de quem trabalha com ele também?
Exige, mas acho que é bem natural, né, Luan? É tudo muito natural, assim. Tudo ele participa. Tudo vem da cabeça do Luan. Ele é o líder, né? A gente fala muito sobre isso, né? Às vezes, acho que ele mesmo não tem consciência, creio eu, né? Eu até brinco, eu falo que o Luan nasceu com o amor, né? Eu trabalho com o Zezé de Camargo e Luciano também.
Uhum.
E é muito lindo. Desde a primeira vez que eu vi o Luan, a gente até brinca, fala isso, né? Que a gente lembra da primeira vez, né, Luan?
Você
lembra?
Na Hebe.
É. Foi no programa da Hebe.
No programa da Hebe.
Já foi uma coisa assim de você ver mesmo que é um menino que nasceu aquilo que você falou, né? Com a matéria dele, a matéria do
fenômeno.
Do fenômeno,
agora,
do sucesso.
E
a exigência dele é natural, é o que ele coordena e vai. Ele delega poder para cada pessoa da equipe, ele desenvolve isso na gente.
E quanto a essa questão da privacidade? Quando ele está num lugar assim, Japão, por exemplo, que ele pode sair na rua com mínima paz, o que ele faz?
Vai ao supermercado. O Luan é muito interessante. O do Japão teve um dado, né, Luan? Quando a gente chegou, era o último dia, não teve tempo. Aliás, foi um Brazilian Day, recorde de público do Brazilian Day foi dele no Japão. Aí só teve um dia de folga. Quer dizer, um dia não, uma noite. Aí onde a gente vai? No supermercado. Aí, tipo, eu no supermercado. Era a minha terceira vez no Japão, Luan vai no supermercado.
Pô, cara, mas o supermercado no Japão é incrível, cara.
Só que você comprou tudo, você comprou suco de maçã.
Eu trouxe uma mala de suco de maçã.
Pra levar pra onde?
Suco de maçã japonês?
Não, porque não dá.
É japonês.
É diferente o suco de maçã japonês?
Cara, é diferente.
É, tem gosto de maçã.
Tem, mas é... É diferente. É.
Eu quero dizer o seguinte, que ir aos lugares, ir ao supermercado é tão interessante quanto ir aos museus.
É verdade, é verdade.
É isso que eu
tô falando. Porque você conhece os hábitos locais, o tipo de arroz que as pessoas comem,
é
etc.
Muito legal.
E tal. Bom, agora uma revelação do Conversa com Bial, inédito e exclusivo. O Luan Santana e sua trajetória meteórica com trocadilho devem muito à música Meteoro. Mas o que é exatamente um meteoro? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Para explicar isso, nós recorremos a um especialista. O jornalista que vive entre os mistérios do universo, nosso colunista cósmico, Salvador Nogueira.
É aquela coisa que a gente normalmente chama de pedra. Essas pedras espaciais existem aos montes e não vão parar de cair agora. Agora, será que era realmente necessário a gente ter asteroide, cometa, meteoro, meteorito? O que é cada uma dessas palavras? Se for uma pedrona no espaço mais feita de rocha, é um asteroide. Se for mais feita de gelo, é um cometa. Aí, quando essa pedra se encontra com o nosso planeta e entra na nossa atmosfera, nós vemos aquela estrela cadente no céu. Aquele é o meteoro. Às vezes, cai um pouco maior, como aconteceu em 2013 na Rússia.
O impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase 1000 pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira.
Meteoro da Paixão, eu acho que é uma metáfora interessante. O que é um meteoro? É uma partícula que atravessa a atmosfera da Terra. Esse objeto ele chega a uma velocidade enorme, são dezenas de quilômetros por segundo. Então é uma coisa muito rápida e muito intensa. A estrela cadente é aquela coisa que acontece no céu numa fração de segundo. E a paixão é um pouco como isso. Então o meteoro da paixão até que dá para explicar, vai.
Adorei, cara. Genial, cara. Muito
sucesso
bom.
De Luan Santana explicado cientificamente em Salvador.
Cara, já pensou se tivesse que fazer isso toda vez que fosse compor uma música?
Pô, não, mas pera aí. A gente pode pensar nisso.
Cara, o Sorocaba deve ter adorado esse negócio aí do cientista, que é o compositor da música, é o Sorocaba, né?
Pois é, eu sei.
Do Fernando Sorocaba.
Me escuta, além de Meteoro, que outra música que você destaca, assim, que foi marcante na sua carreira?
Cara, é porque nesse disco que veio o Meteoro, veio Você Não Sabe O Que É o Amor junto com o Meteoro.
Eu apostaria nessa.
Eu acho que foi assim, porque foi aquela coisa, estourou um meteoro. Aí, geralmente, as pessoas falam assim, cara, tá bom, estourou uma música, mas pode ter sido, desculpa a palavra, pode ter sido cagada, né? Então, vamos ver qual que vai vir agora. E aí tem aquele ato, né? Aquele, você colhe os frutos da música e tal, eu acostumando com aquilo tudo, com aquela loucura e tal. E eu peguei e gravei Você Não Sabe O Que É o Amor.
Gente, muito emocionante ver você cantando e ver... O número de meninas chorando muito. É tão delicado isso que você desperta, que você mexe. Você tem essa sensibilidade, essa consciência.
É muito puro, né cara? É muito puro.
E eu acho que você tem essa delicadeza de saber com que tipo de sentimentos você está mexendo e está cuidando. Você tem uma garotada aí que você já está criando e preparando para a vida. A vida é isso, é amar, é sofrer de amor, é se recuperar, é construir. Né?
É fazer as coisas que eu realmente acredito, que saem do meu coração, e acho que automaticamente toco o coração deles.
E você falou que você ouviu muita música sertaneja. Minha curiosidade, e outro tipo de música, os outros tipos de música que a gente sabe que você curte, como é que você começou a consumir e a se interessar?
Quando eu comecei na música, realmente, profissionalmente, eu vi necessidade de pegar os sentimentos dos outros estilos, assim, dos outros tipos de música. Então, eu ouvia de tudo. Ouço de tudo. Pagode, samba, funk, a música popular brasileira. Eu tive um programa esse ano no Multishow, comemorando meus 10 anos de carreira. Isso, Canta Luan. Canta Luan. Cada dia eu tive que cantar um estilo diferente.
Eu tenho a impressão que o sertanejo já não te define mais, que isso está ficando para o passado. Tô certo?
Eu acho que a minha música... Eu nunca... Acho que rotular te limita demais, assim. É claro que eu nasci no meio da música sertaneja. A minha essência é e sempre vai ser a essência do campo, do interior do Brasil. Mas é muito gostoso a gente ouvir todos os tipos de música e trazer um pouquinho de cada... para sua personalidade, para o seu jeito de fazer música.
O que você pode dizer para a gente do clipe que daqui a pouquinho vai estar aí no ar?
Cara, o clipe da música Check-In tem uma pegada de alucinação.
Eu acho que e esse vai ter também aquele negócio de lançar em cinema, que você gosta de lançar no cinema?
Eu lancei os meus DVDs quase todos no cinema. É.
Isso tudo sai da sua cabeça e com a sua equipe você vai planejando e...
Sim, é. São todas ideias minhas. A ideia do roteiro, do clipe também. Eu venho com a ideia, mandei pro diretor, que é o Gil Green, que já fez vários clipes de vários artistas internacionais. John Legend, Akon, Nick Minaj, Jason Derulo. Então, é um cara que tem uma visão muito legal, assim.
Tava faltando o Luan Santana.
Tava faltando nós.
Pra mim, tava faltando o Luan Santana. Cara, muito obrigado.
Obrigado, Pedrão.
Eu espero ser a primeira de uma série aqui,
com certeza.
Tá?
Muito obrigado.